Cidadania.
Meio-dia e 35. A Assembleia Legislativa de Minas discute nesta tarde a situação dos moradores de rua no estado. A audiência pública da Comissão de Direitos Humanos é para verificar as ações que estão sendo implementadas pelo poder público para atender as demandas dessa população. A discussão ganhou destaque no parlamento depois da tentativa de envenenamento de 8 moradores de rua no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em BH, no mês passado. Eles tomaram uma cachaça misturada com veneno para ratos e precisaram ser hospitalizados, o que, na avaliação de especialistas e ex-moradores de rua, não é um episódio isolado.
Hoje, há 50 mil brasileiros que vivem nas ruas. Aqui em Belo Horizonte, são 1.200. Em abril, foi inaugurado na capital mineira um Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População de Rua, para conhecer um pouco mais da situação dessas pessoas e entender o que as autoridades têm feito para auxiliar essa população. A repórter Júlia Guimarães conversou com o ex-morador de rua e atual líder do Movimento Nacional de População de Rua, Samuel Rodrigues. Acompanhe.
Samuel Rodrigues, em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse qual que é a situação atual desses 50 mil brasileiros que vivem nas ruas.
Então, na verdade, eles vivem à margem, eles vivem jogados, abandonados, de fato, pelo sistema. Nessa época de inverno, por exemplo, né, nós já tivemos aí óbitos registrados de pessoas que morreram por hipotermia, pra você ter uma ideia. O Estado não consegue abrigar e atender toda essa população, né? Haja vista que onde a gente tem 1.200 moradores de rua, a gente tem um equipamento que comporta 600, né? Ele vive mesmo sem acessar programas públicos, né, de transferência de renda.
Samuel, você falava que aqui em Belo Horizonte, né, e 1.200 pessoas vivem nas ruas. A situação é a mesma do resto do Brasil ou tem alguma diferença específica aqui da capital mineira?
Tem cidades, por exemplo, que tem um número maior de pessoas e que tem serviços até mais sucateados do que o nosso. E tem cidades que não tem serviço nenhum, né? Não tem nenhum atendimento para essa população, eu diria assim. Então, o descaso é muito grande. Eles vivem à margem da política mesmo.
As prefeituras constantemente aí vêm insistindo que há vagas nos abrigos, mas que essa população prefere morar nas ruas. É isso mesmo?
Não é bem isso, não. Nós temos equipamentos hoje com capacidade aí para 300, 400 pessoas, né? A gente costuma chamar de um regime semiaberto, uma espécie de cadeião. As regras nem sempre são tão flexíveis e mesmo na necessidade, essas vagas não atendem as demandas, não.
E, Samuel, a gente viu também aqui em BH, né, o caso de 8 moradores do bairro Santa Amélia que foram envenenados em maio deste ano. Esses maus tratos são mais comuns do que a gente imagina, não é verdade?
De fato são, né? E esse é um evento que veio à tona, né? Mas a gente tem várias violações de direitos. Acho que esse chamou atenção por seu envenenamento, enfim. Mas a gente tem muitas violações de direito do tipo expulsão, jatos d'água. A Regional do Hipercentro aqui em Belo Horizonte, ela tem um serviço de retirada desse pessoal, de tomada de pertence, né? Enfim, tem uma série de violações e se pensar no resto do país, né, pra você ter ideia, no ano passado em Maceió nós tivemos mais de 30 assassinatos de moradores de rua, né, e que intensifica, né, cada vez mais, até em virtude da gente estar vivendo um pré-Copa do Mundo, um pré-Jogos Olímpicos, né.
E, Samuel, para tentar evitar, né, situações como essas, o governo federal até criou, né, um Centro Nacional de Defesa dessas Pessoas em abril deste ano. Existem políticas efetivas para essa população?
O centro é um resultado de uma discussão que já vinha sendo feita há alguns anos. Existe uma política nacional através do Decreto 753, mas o nosso esforço nesse momento, e aí eu digo nosso do movimento, das entidades que trabalham junto à população de rua, é de que os estados e municípios venham aderir a essa política, né, e criar, de fato, mecanismo de atenção a essa população.
Então, na verdade, existe a política, mas elas não são efetivas.
Existe a política nacional, mas por ela ser nova ainda e por a gente estar discutindo essa coisa da adesão dos municípios e dos estados, ela não é implementada em todos os lugares.
Então, o que poderia ser feito para auxiliar essa população em que ainda não foi implementado? É essa política ou tem mais alguma coisa?
Eu acho que essa política, ela responderia, né? Lógico que qualquer, assim como qualquer política, ela no futuro ela vai precisar de modificação, de alteração, de emenda. Mas ela responderia às necessidades identificadas nesse momento, né? Na verdade, a gente construiu uma política envolvendo vários ministérios, né? Tem saúde, tem educação, tem assistência, tem a questão dos direitos humanos, tem cultura, tem esporte. Então tem vários ministérios, várias pastas envolvidas. Se cada uma dessas respectivas pastas se comprometer com essa população, efetivar o que está no Decreto 753, a gente acredita que isso seria um grande passo.
O que que esse decreto prevê exatamente, Samuel?
Então, o decreto 753, ele prevê a instalação da política, a validação da política, perdão, né, com seus objetivos, seus princípios, suas diretrizes. Ele prevê ainda a instalação de um comitê nacional de acompanhamento e monitoramento dessa política, né, um comitê que vem se reunindo em Brasília, né, sediado na Secretaria de Direitos Humanos, que tem participação do movimento, tem participação das entidades parceiras, tem participação governamental, é um comitê paritário. Então, ele é parte do decreto. E o termo de adesão prevê que os municípios, ao aderir à política, criem os comitês locais também, né, de forma paritária, para avaliar, para acompanhar a implantação dessa política nas cidades.
É um desafio, né, Samuel?
É um desafio. Agora, vale registrar que aqui em Belo Horizonte ele já está funcionando, né? Nós já temos um comitê aqui em Belo Horizonte, sediado na Secretaria de Políticas Sociais, e ele tem funcionado.
Obrigada, então, pela entrevista, pela disponibilidade.
A audiência pública que vai discutir a situação dos moradores de rua no estado vai ser realizada daqui a pouquinho, a partir de 14h, no plenarinho 4 da Assembleia Legislativa na região centro-sul da capital. Foram convidados, além do Movimento Nacional da População de Rua, representantes da Polícia Militar, Prefeitura de Belo Horizonte, Tribunal de Justiça e Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos catadores de materiais recicláveis.